Guten Tag, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Última Instância. Eu sou Débora Alcice Salomão e venho trazer para vocês as mais recentes decisões do STJ da Alemanha, o Bundesgerichtshof, ou BGH. Hoje vamos falar de um assunto polêmico, a barriga de aluguel, ou para ser mais técnica, a maternidade de substituição ou gestação de substituição. Na maternidade de substituição, pessoas que não podem ou não querem engravidar fazem um acordo com uma mulher que então aceita engravidar com o objetivo de dar à luz uma criança para aquelas pessoas. Então, para que eles cuidem, para que eles sejam os pais. O bebê pode ser filho biológico da mulher grávida ou pode-se também implantar nela o óvulo de uma outra mulher já fertilizada. Teve até uma famosa novela da Globo sobre esse tema lá em 1990. Eu ainda era muito pequenininha, não vi a novela, mas ela teve tanta repercussão que eu ouvi falar dela depois. E no final de março deste ano, o STJ da Alemanha foi desafiado com um caso desses. Os autores são cônjuges de nacionalidade alemã, vivem na Alemanha, o lugar em que a barriga de aluguel é proibida. No caso, um óvulo da esposa, fertilizado pelo esperma do marido, foi implantado em uma mulher na Ucrânia, que seria então a mãe de aluguel. Ela deu à luz em dezembro de 2015, lá em Kiev. E antes mesmo do nascimento da criança, o marido reconheceu a paternidade perante o consulado alemão em Kiev. O cartório ucraniano registrou o casal alemão, ou seja, os autores, como pais da criança. Depois que os cônjuges retornaram para a Alemanha com o filho, foi feita a certidão de nascimento alemã em janeiro de 2016, seguindo as informações que constavam lá da certidão de nascimento ucraniana. Só que depois de um pedido de autenticação do consulado alemão em Kiev, a história veio à tona e o cartório ficou sabendo que a criança nasceu de uma barriga de aluguel. O Tribunal Distrital instruiu o cartório a corrigir a entrada no registro de nascimento e a registrar aquela que deu à luz, ou seja, a mãe de aluguel, como mãe da criança em vez da autora. O casal, então, ajuizou a ação para obrigar o cartório a registrar como mãe a autora, a esposa, cujo óvulo foi usado. E em setembro de 2016, o Tribunal de Hamm indeferiu o pedido dos autores e por isso eles buscaram a revisão dessa decisão no Superior Tribunal de Justiça da Alemanha, o BGH. Bom, a primeira questão que o BGH teve que enfrentar é sobre o direito aplicável ao caso. E aí, aplica-se o direito alemão ou o direito ucraniano? Tá vendo? Para você que achou que o direito internacional privado que você aprendeu na faculdade não ia ser muito utilizado, aqui um caso para se pensar. Se a lei da Alemanha é aplicável, não se admite a barriga de aluguel. Já se se aplica a lei da Ucrânia, aí sim a mãe pode ser aquela que alugou o ventre. Bom, a resposta para essa questão estaria no artigo 19 da Lei de Introdução ao Código Civil Alemão, a Einführungsgesetz in das Bürgerliches Gesetzbuch, e eu não ia perder a oportunidade de falar isso na mão. Bom, no Brasil, essa lei seria equivalente à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E, segundo ela, uma das formas de decidir o conflito de normas é pela residência da criança. O artigo diz que a origem de uma criança é regida pela lei do estado em que a criança reside habitualmente. E o BGH analisou essa norma da seguinte maneira. De acordo com a jurisprudência do tribunal, a residência habitual é o foco dos vínculos da pessoa. É onde está o seu centro de existência, usando aqui inclusive a palavra Dasein, que quase nem é traduzida para o português, né, quando a gente lê lá as teorias de Heidegger. Bom, isso deve ser julgado com base nas circunstâncias reais e deve ser observado por um certo período, não apenas ocasionalmente. Então, uma permanência meramente temporária em outro estado não constitui uma residência habitual lá. E para crianças menores de idade, especialmente recém-nascidos, os parâmetros devem ser analisados principalmente considerando os responsáveis pela criança, quem cuida dela. De acordo com esses padrões, a criança do caso tem sua residência habitual na Alemanha. Desde o início era consenso de todas as partes envolvidas que a criança iria para a Alemanha depois do nascimento com os cônjuges, né? E que eles deveriam ficar permanentemente lá. A mãe ucraniana realmente ia emprestar só o ventre. Além disso, a posição legal do autor como pai é indubitável, né? Ele é pai na Ucrânia e é pai na Alemanha. Então, devido à paternidade do autor, a criança também tem nacionalidade alemã e reside legalmente na Alemanha. Como a criança na Ucrânia tinha apenas sua residência simples, mas não a sua residência habitual, o BGH decidiu que a este caso se aplica a lei alemã. E o que é que diz o direito alemão sobre a maternidade dessa criança? O parágrafo 1591 do BGB afirma que mãe é aquela que deu à luz. Portanto, a 7ª Câmara Civil do BGH, que decide casos de direito de família, não pôde reconhecer a maternidade da autora e não retificou o registro. Mãe para o direito alemão é a ucraniana que emprestou seu útero. A maternidade legal da esposa, tão desejada pelos autores, só poderá ser alcançada por meio de um procedimento de adoção. Eu amo um bom caso de direito internacional privado, eles nos dão a chance de conhecer as consequências de se aplicar um direito diferente daquele a que estamos acostumados, ver que o nosso ordenamento não é a única possibilidade, não oferece a única solução. E vocês, acharam interessante saber que a Ucrânia possibilita o registro da maternidade daquela que não deu à luz? Inclusive, eu fiz uma despretensiosa pesquisa na internet e vi que muitos casais brasileiros vão para lá à procura do serviço da barriga de aluguel. Ou vocês preferem o ordenamento alemão que proíbe a barriga de aluguel? No Brasil também há muito que se discutir sobre a maternidade por substituição, né? Aqui pode haver a doação de útero, desde que exista um problema médico que impeça ou contraindique a gestação da doadora genética. E a barriga de aluguel não pode ser comercial ou lucrativa. A doadora deve ser parente de até segundo grau da mulher que quer ser mãe. É o que diz a resolução 1358 do CFM. Ou seja, a possibilidade é extremamente restrita, né? Apenas para parente segundo grau, é pouquíssimo. E a resolução só fala da doadora genética no feminino. Só fala da impossibilidade de engravidar da mulher, deixando aí uma lacuna para casais de homens gays que possam querer usar esse método. Há inúmeras questões importantes envolvidas nessa regulamentação e eu espero que esse episódio seja uma sementinha aí para a gente analisar esse tema. Tem outro episódio sobre reconhecimento de maternidade aqui no podcast, é um caso sobre um casal de mulheres. Muito interessante também o episódio número 16. Bom, contem para mim o que vocês acharam do episódio lá no Instagram, no @salomaodebora, e Débora tem H no final. Fiquem com a música do Tio Moisés e Auf Wiederhören!